羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは
青い青いあの空。Fala, taqueira, taqueira! Seja bem-vindo a mais um TaqueiraCast, seu podcast com mais recompensas sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental, às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje vamos falar desse anime que, além de ser um clássico dos anos 90, e como seu próprio autor resumiu, vamos falar de Cowboy Bebop, a obra que se tornará um novo gênero em si. E para me ajudar a desbravar o espaço caçando criminosos, temos ele que passa as noites fumando enquanto contempla a imensidão de quanto falta para terminar de editar o Otakera Cash, Gabriel.
Fala, pessoalzinho, mais ou menos. Tudo bom com vocês? E ó, sabe o que é isso, Julião?
Não, o que, que é?
É o Jay.
Ah, grande Jay.
É.
Hoje você vai botar a boca no Tobano e assoprar com força?
Ah, mas eu vou.
Ah, que isso.
Me aguarde.
Tô esperando, hein? Também temos é que não tem sorte no amor, nem nos jogos e nem com eletrônicos. E Ana Monteiro.
Fala, pessoal. E vamos falar sobre o anime com os caçadores de recompensa mais incompetentes da galáxia.
Pode crer, né? Semeia uma merda às vezes, né? Vamos lá.
É.
E pra fechar nossa tripulação da Otakera Bebop, temos é que se escondeu diretamente no Meteoro Europa e que está em busca das recompensas que já foram nossas. E Nick!
Oi, gente, quanto tempo. E olha, depois desse anime, eu tô com a minha playlist no Spotify bem atualizada. Que alegria.
Bom. Olha aí, é o jazz.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, abasteça sua nave, acenda seu Marlboro, ouça a gente no espaço, apertando play e vambora. Hoje vamos falar de Cowboy Bebop, este anime que é um clássico dos clássicos. Mas antes da gente falar dele, explicar uma coisinha aqui pra vocês, pra quem tá nos ouvindo, é o seguinte, pô, de todos os animes, por que falar logo de Cowboy Bebop? Por dois motivos muito simples. Por quê? Sabe, Gabriel, por que a gente tá falando?
Por quê? Por quê?
Eu vou te responder. O primeiro motivo é muito simples. Que, na verdade, sempre se tem esse momento entre novas temporadas, é uma merda, porque a gente tem que esperar os animes acabarem, e aí, enquanto isso, nesse meio tempo, a gente tem que tentar enfiar pauta entre uma temporada e outra. Esse é o grande motivo, né?
Já disse, o Japão tá amolecendo os modos de trabalho lá, hein?
Uhum.
Tá deixando os caras irem dormir, tá deixando os caras terem sábado e domingo livres. Sim. Tá errado.
Pode.
É, tá errado.
Não pode, gente. Não pode. Como a
Tão
gente
amolecendo.
Viu, os estúdios têm que ser igual o primeiro episódio do Zoom 100. É assim que mostra que o trabalho funciona.
É isso.
Bom, esse é o motivo, mas dessa vez a gente tem até um outro motivo especial, que Cowboy Bebop foi tirado do nada. Porque este mês aqui de setembro, Cowboy Bebop está comemorando 25 anos desde o seu lançamento lá nos longínquos, 1998, meu povo. Já tem tempo aí, hein? Talvez muitas pessoas aqui estavam conhecendo animes ou conhecendo o que é a internet discada, né?
Que loucura.
E talvez...
Parabéns, Cowboy.
É, rapaz. Tem um tempinho aí. E olha só, mas... Então, pensando nisso, foi, pô, Cowboy Bebop é um clássico, então merece uma coisa especial, né? E o Japão também vai fazer uma coisa especial, né? Na semana do dia 15 de setembro, eles vão fazer... eles vão passar nos cinemas de lá o filme do Cowboy Bebop, o Knock... Knock, Knock... Eu sempre que eu lembro, eu tenho que lembrar essa música, né? Knock on the Heaven's Door é um filme que a gente também vai gravar sobre, só que a gente vai deixar pra gravar na semana, igual lá no Japão, se tudo correr bem, ele vai ser lançado na mesma semana do povo, só com a diferença que você vai ter que pagar 300 conto por ingresso, né? Que lá no Japão eles vão meter a faca só porque o diretor vai estar na mesma sala que eles, né? Então, eu tô pensando, será que a gente cobra? Cinquentinha, pelo menos? Já é uma economia, hein? Não vai ter o diretor, mas vai ter a gente que é, porra, muito melhor, né, gente?
Com certeza. Eu acho válido.
Ó, eu lanço aqui que pagando cinquentinha, você vai ter uma playlist inteira do Gabriel tocando jazz. Dá uma palhinha aí, Gabriel.
Tá. Só um pouquinho.
Só um pouquinho, isso. Quem pagar 50 vai ter a playlist completa.
É. Tá em produção.
Sim. Mas eu acho que a grande coisa de setembro não é nem tanto Cowboy Bebop. É que na semana que a gente tá gravando, talvez o maior lançamento do ano da dona Netflix acabou de ser lançado, né? E não pode deixar. O Otaqueiro também vai dar os seus pitacos sobre One Piece.
Ixi, olha aí.
O live action. Só pra saber. Alguém já se aventurou em dar um play, de assistir alguma coisinha? Ou não?
Eu queria muito, mas não. Eu não vi o anime.
Mas precisa. Ah, assim, não é mandatório, porque vai estar adaptando One Piece desde o episódio 1, né? Então, você pode estar começando por lá.
Ok, aí, ó, perspectiva de alguém que vai direto do live action. Ok, é. Vou assistir então.
Se vai ser uma coisa boa...
Vou direto ao live action.
Ah, e, bom, eu devo dizer que eu dei play, ainda não terminei o primeiro episódio, dei play e tal. Não vou falar minhas coisas aqui pra estragar, né? Mas eu queria... já mostrar pra vocês que alguns sites especializados aí já começaram a soltar suas análises, né? E eu só queria poder trazer aqui dois títulos de dois sites pra gente talvez setar como é que tá as coisas. Em um site que dos velho nerd, aqui como tá pagando nada, não preciso dar jabá, dos velho nerd. O título daqui é o seguinte: One Piece, a série abraça o inusitado universo de Eiichiro Oda. Positivo, né?
Positivo.
Sim. Bom, né? Aí eu vou em outro site também de grande porte, de um prato feito com ovos mexidos. Um prato francês. Prato francês, muito famoso. One Piece chega ao live action sem compreender complexidade da obra original.
De porra,
então,
foi chato.
Tem que assistir.
Só que eu jogar esse tom perro aqui, pra quando a gente for gravar, talvez a gente fique nesses extremos, ou a gente vai seguir o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, como o Buda já orientou a gente.
Mas você vai assistir todos os episódios, Júlio?
Ah, vou, como da outra gravação. E também bem lembrado, o One Piece já foi. Já gravamos aqui um especial, né, do One Piece, contando alguns episódios, né, que é meio complicado ver 1000 episódios de uma semana pra outra, né? Então a gente gravou um trechinho, né? E despertou emoções dos participantes e de quem ouviu.
Episódio promete, hein, galera?
Promete. Vamos ver se a gente... Vamos ver se no episódio do One Piece Live Action a gente consegue também despertar essas emoções, né?
Rapaz.
Vamos descobrir.
Mas eu já adianto uma coisa. Fã vai odiar e vai falar mal, independente da qualidade. Antes de... Quando saiu o trailer, já tinha gente falando mal. Nem viu a série, já tava falando. Fã é chato, gente. Fã vai encher o saco. É pra isso que existe, pô.
É assim. Eu só quis trazer esse tom perruinzinho, porque, coincidentemente, dentro da locadora vermelha, também tem uma adaptação do live action do Cowboy Bebop, né? Não sei aqui quando tiver a curiosidade também dar um play, mas, enfim.
Eu vou, da nossa conversa. Eu vi, tá lá, eu vou dar play talvez amanhã. Talvez amanhã.
Ó, vamos ver. Bom, mas sem mais embromation, vamos lá. Gabriel, por favor, traga-nos a sinopse de Cowboy Bebop. Sobre o que, que é este anime?
Bom, este anime... Então... É, eu ia fazer tudo em gestão de jazz, mas não sei se todo mundo tá familiarizado com a linguagem do jazz aqui, entendeu? Então, pra não causar...
É claro que eu tô. Eu aprendi assistindo Eu, Patroa e as Crianças, Michael Kyle me ensinou isso.
Ah, viu? Então... Mas eu tô preocupado com o ouvinte, que eu sei que vocês são estudados sobre o assunto, então... Não sei se o ouvinte, ele vai a gente vai perder público, entendeu? Por conta de ser tão elitista. Então, é melhor eu falar normalmente, sabe?
É mais o populesco.
Isso, isso. Cowboy Bebop, um desse anime clássico, né? Daqueles animes clássicos lá dos otaku velho.
Presente.
Que conta... História, basicamente, é o seguinte. É um grupo que se reúne, né? Que é... vai se formando, que são caçadores de recompensa e que viajam aí pelo sistema solar atrás dessas recompensas, ou os bandidos, assim como um faroeste, tá aí a grande temática que leva essa história, né? É um cowboy espacial, né? É um faroeste espacial, esse estilo desse anime. E... esse grupo caçador de recompensa que a Jana já até deu um... Já até falou, já comentou já, né? Que não é um grupo muito... Eles são bons em conseguir esbarrar com a recompensa, mas também são horríveis de conseguir a recompensa. Mas eles vão se formando, mas no começo começa com o Spike, que é o cara que a gente acompanha... Se torna o cara principal que a gente acompanha a história dele. Mas junto com ele tem seus amigos, que é o Jet, que é a dupla que começa, a gente começa essa história a conhecer essa dupla na sua nave, atrás de recompensa, e vai se juntando a eles, a Faye, tem o En, claro, não posso esquecer, e temos também a criança Ed. Eu digo criança Ed porque tem um debate em volta desse personagem que é legal de comentar e a gente... pode até conversar mais sobre essa questão nesse anime que já é antigo, já não é atual, não. E é basicamente isso. Esse grupinho se forma, mas o que conquista realmente nessa história é justamente a forma como eles lidam entre si e também um pouco dos seus backgrounds, né? As suas histórias passadas, que conforme vão passando os episódios, a gente vai conhecendo mais e mais sobre as suas histórias. E que é muito interessante, tem uns banhos bem malucos, e isso que conquista bastante. Mas é basicamente isso.
Boa, boa. Bom resumo, bom resumo. Gente, falar pra você, trazer na verdade uma pequena... uma coisa que eu me atentei, né? Porque vendo aqui na parte da sinopse do anime, né? Ele é um anime que ele tem parte de nudez, ele tem violência, tem drogas, mas a classificação etária dele é de 14 anos. Tem um outro anime que eu tô assistindo também na locadora laranja, que é Liar Liar, que é basicamente mentiroso, mentiroso, né? Que não tem violência, não tem nudez, não tem drogas, tem mentira e é pra 18 anos. Fiquei pensando, é crime mentir no Japão, gente? Fumar tá de boa, aplicar no olho... beleza, adolescente aguenta. Mas mentira, isso não. Não vamos incentivar a mentira aqui.
É, já é demais.
25 anos atrás a coisa era mais frouxa.
Né, cara, anos 90, né, gente? Anos 90.
Anos 90 era tudo liberado. Banheira do Gugu pra baixo.
Oba, 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 uê.
Era uma outra régua.
Nos anos 90 era a lei da família tradicional, onde... nudez, tudo isso é permitido, mas mentir realmente não pode. Vá pro inferno se mentir.
É, aí não dá.
Pode ocultar a amante, mas mentir não.
Exato.
Mas só queria trazer essa trivia aqui, né, que eu achei interessante, né, que o anime que tem isso tudo pra 14, um atual que só tem umas mentirinhas, ele é pra 18, né? A gente deveria ter aprendido com as chiquititas, como diz a música, né? Mentirinhas, dói demais, né? É por isso que
eu adoro. Aqui. Adoro o Júlio Musical. Eu adoro essa
eu sou um
esse perfil grande. Júlio Musical.
Né, gente? É tudo a ver, né? O jazz, né? O jazz, o tipo de guitarra, tudo a ver, tudo a ver. Um influencia o outro. Mas, cara, mais uma curiosidade aqui pra vocês é que, por incrível que pareça, Cowboy Bebop é um anime que fez parte da minha adolescência, cara. E eu acho isso uma coisa muito bizarra, porque aqui no Brasil, ele não, se eu não me engano, ele não passou canal aberto, né? Ele não foi um boom. Ele não tava numa Globo, numa Manchete, alguma coisa assim. Ele foi um anime bem underground, cara. Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, eu só fui ter acesso a ele no breve período que eu fui burguês safado, onde meus pais tiveram grana pra assinar uma TV por assinatura, e num saudoso canal chamado Locomotion. Não sei se aqui nossa alguém já senhora. Chegou a ver.
Sim, nossa, sim. Nossa, eu lembro.
Olha a outra burguesa aí. Ainda bem que eu não sou o único do programa.
Locomotion?
Locomotion.
É.
Até pesquisar isso.
Muita gente, ó, muita gente fala assim, porra, essa Manchete, saudade, muita coisa. Eu também sou um desses. Mas pra mim, eu também falo Locomotion, porra, saudade, cara. Alguns dos animes, assim, mais cultos, passavam na Locomotion, pra ter noção. Evangelho, passava na Locomotion. Cowboy Bebop, Locomotion. Bruce, que é um anime, era de ação, só que um pouquinho mais sanguinolento. Passava lá. Tem uns animes de umas androides, que era meio que passava no Japão feudal, que eu adorava. Passava na Locomotion. Tem outro anime que só anos depois que eu fui conhecer, que era... Ele era... Caraca, eu esqueci o nome daquele gênero, que ele é mais... safadinho, só que ele não beira o pornô, esqueci, o hentai, esqueci, ele fica um passo antes.
Eti,
isso, foi meu primeiro anime Eti, também passava na Locomotion. Cara, devo muita coisa a Locomotion, gente, e pouca gente fala dele, desse canal.
Caraca, e te falar, pesquisando aqui rapidinho, parece que ainda tá vivo, hein, esse Locomotion TV, hein.
Opa, como assim? Gabriel, não me deixa sonhar, hein.
Eu acho que tá vivo, hein.
Que enfim, isso?
Não sei. Ah, pode ter entrado num site errado.
Aqui pra mim não aparece nada.
Não sei, não sei. Mas enfim, queria lembrar que... Pra mostrar, cara... E sabe o que é o mais bizarro de tudo? Porque revendo o Cowboy Bebop, ele é claramente um anime que... Sim, na época que eu assisti, eu não entendi porra nenhuma do Cowboy Bebop. Ele não tem um apelo como, por exemplo, um Cavaleiro Zodíaco, um Dragon Ball tinha na época pra prender a atenção de um jovem. Tem memórias, assim, quase que vívidas dos episódios. Eu acho que isso mostra como Cowboy Bebop realmente era uma obra que até se você não estivesse entendendo muito, te pescava, cara, te pegava. Alguém aqui, fala o velho aqui, né, que 25 anos, puta que pariu. É, que pra deixar claro, eu não assisti aos 98, que eu só tinha 6 anos de idade e meus pais não tinham TV por assinatura nessa época. Deve ter assistido uns 2000 e alguma coisinha. Alguém aqui já tinha assistido Cowboy Bebop antes de review ou foi a primeira vez de todo mundo assistindo?
Sim, incrível que pareça, foi a minha primeira vez. Oh. Era uma falha de caráter nunca ter assistido esse anime. Engraçado que eu assisti o filme quando lançou e eu não assisti o anime. Eu assisti só o filme. E eu fiquei surpresa com esse anime, cara. Eu gostei tanto que no primeiro dia eu assisti 13 episódios.
Olha!
Em um dia.
Aí depois eu não dorme, conseguia
eu parar. Eu parei. Então, eu só parei porque eu realmente precisava dormir. E, nossa, ele é muito bom. A trilha sonora, é claro que eu já conhecia. Todo mundo conhece. Primeiramente a trilha sonora e depois vai conhecer o anime, né? Mas uma coisa que eu fiquei surpresa, que eu não imaginava, é que os episódios são independentes, né? Eu achei que era uma história corrida, e não, são histórias isoladas, e isso eu achei muito divertido.
Sim, sim.
E eu não era o que eu esperava, mas é melhor do que eu esperava.
Olha, que bom, que bom.
Foi a primeira vez que eu vi também, e eu fiquei triste por não ter visto antes. Mesmo porque eu também fiquei muito, muito surpresa. E eu gostei muito dessa questão de serem episódios independentes, mas que tem uma certa conexão por conta do background dos personagens. Mas realmente é independente e eu achei isso bem interessante. Eu também não esperava que fosse dessa forma. Eu achei que seria uma coisa assim, do início ao fim, aquela história super conectada ou focada só em um tipo de temática, eu acho que é legal porque dá pra trabalhar temáticas diferentes em vários episódios. Eu realmente fiquei triste de não ter visto antes. Inclusive, você estava falando da Locomotion, Júlio. Eu lembrei que eu tenho certeza que era no Cartoon Network. Sim, eu fui uma burguesinha por um tempo da minha vida. E tinha um anime, eu de vez em quando eu tento buscar qual era o nome. Mas ele era bem assim, essa coisa mais espacial. Essa coisa assim, mais ficção científica, no espaço, etc. E eu gostava muito. Eu tinha ali uns 7, 8 anos. Eu não lembro qual o nome. Eu sei que não é o Call of Duty, porque não passava no Cartoon. Mas me lembrou muito. Assim, eu tive... Oi? Qual?
Tenshimuyo?
Eu não lembro. Eu teria que ver de novo. E se eu ver de novo, eu vou falar, é esse. Mas me lembrou muito. Me deu esse flashback, assim. E eu gostava muito de ver. Muito. É porque eu não conseguia ver sempre. Mas me deu essa sensação saudosa, assim. Eu fiquei bem triste de não ter assistido o Cowboy Bebop já no passado. Mas é o tipo de anime que dá vontade de rever. Não sei se a Diana se sentiu assim, mas dá vontade de ver, de rever. No primeiro episódio, gente, eu já fiquei... Já gostei muito. De cara.
Boa! Olha só, duas pessoas ficaram encantadas assistindo pela primeira vez depois de 25 anos. Muito bom. Você, Gabriel, vai se juntar ao grupo?
Odiei. Não, sacanagem. Só...
Qual é, pô?
O aquecimento.
Mas eu fui minha primeira vez que eu assisti também. Principalmente porque não era um anime na época, né, de criança, que quando se passava na televisão e você tinha que assistir o que passava na televisão, ele não passava, então simplesmente não dava pra assistir. Então era um anime da categoria que você tinha que dar seus pulos pra assistir, né? E eu não dava meus pulos pra assistir coisas que não passavam fora da TV. Só depois que aí você vai... A internet foi melhorando e tal, e você foi possuído, sugado pela internet, que aí você começa a pesquisar coisas fora, né? Mas até então, nessa época... Não assistia e nem fazia ideia que existia esse anime, né? Mas foi uma grata surpresa e principalmente por esse motivo que as meninas falaram, de ser uma história envolvente e eu acho que até... É difícil falar atual, né? Porque ele é meio datado as coisas que ele mostra ali, né? De referência. Mas tem umas coisas interessantes que cabem hoje em dia. E, principalmente, cara, eu achei ele moderno, sabe? Uma boa animação, sabe? Nem parece que é de 98, tá ligado? Tipo assim, personagens maneiros, sabe? Então, fiquei muito surpreso mesmo. E, claro, menção honrosa pra abertura, né? Que é muito foda também, né? Mas foi minha primeira vez, fiquei muito surpreso e adorei. Adorei. Um excelente anime, assim... Eu fiquei até pensando uma coisa que eu fiquei há muitos episódios, são 26 episódios, né, pensando, cara, esse tipo de anime, né, hoje em dia que tem, por exemplo, assim, que é não linear, né, não mais um episódio não segue o outro, né, eles são independentes. Cara, eu não consigo imaginar, né, os jovenzinhos de hoje, otakus... Sabe, acompanhando um tipo de história dessa, tá ligado? Um anime desse, assim, sabe? Com tanto de coisa que sai hoje, principalmente, né? Com tanto de histórias e de maluquices que saem hoje de anime. Eu fico pensando, cara, se eu fosse uma criança hoje, eu acho que eu não sei se eu gostaria tanto. Eu acho que realmente é daquela época, tinha que ser daquela época. Tipo assim... Acho que ele não sobreviveria hoje, tipo, como um Dragon Ball, sabe? Que é também lá das antigas, mas ainda sobrevive hoje. Eu não sei, cara, se esse anime sobreviveria pros otaquinhos de hoje, pros jovens de hoje.
Ah, mas eu acho que mesmo sendo pro público de 14 anos, né? A idade indicativa, não é um anime pra criança. Pra começar pela trilha sonora, nenhuma criança escuta jazz. É isso.
Pois
e adulto escuta jazz.
Pô, que isso, Júlio.
Escuto, olha aí, o Gabriel, escuta.
Eu gosto.
Uhum. É.
Adoro, escuta, olha aí. É você que tá errado.
Isso.
Mas... E também, a história, igual o Júlio falou, que assistiu quando era menor, quando era criança e não entendeu. Realmente, tem uma... Por mais que ele seja mais puxado pra comédia, tem uma complexidade, principalmente nos personagens, que você só capta se você tiver uma certa maturidade. Porque senão você vai achar só umas histórias isoladas engraçadas. Mas até nessas histórias isoladas, tem algumas que são mais complexas, que são mais interessantes. E acabam sendo até mais pesadas, né? Principalmente quando mostra um pouco do passado de cada personagem. Tirando do Ed, que é uma loucura total. Da Ed, do Ed. Não descobriu o que...
The Ed.
Mas eu não acho mesmo que seja um anime pra criança. Não. Naquela época, hoje.
Cara, eu gosto desse ponto do Gabriel, porque eu acho que se hoje o diretor ele viesse com uma proposta dessa, ela seria muito diferente. O que me impressiona muito é em 98 ele conseguir colocar essa proposta no ar. Porque o Cowboy Bebop, se você comparar com outros animes contemporâneos dele que faziam sucesso, ele realmente foi uma aposta muito louca. Ele é aquilo que... Não sei o que aconteceu com a Bandai, que tá, vou dar dinheiro pra esse malandro aqui. E dando uma pesquisada, assim, no background dele, ele não é um anime baseado em mangá, o que já é difícil, né? Então ele já não tem uma base de fãs pregressos que poderiam dar dinheiro, que já histórias originais são mais difíceis de ser adaptadas no geral. E no início, quem ia dar a grana era Bandai, era a divisão da Bandai de bonequinhos, responsável por brinquedos. A única exigência que eles fizeram foi que, cara, tem que ter nave porque a gente tem que vender bonequinho. É isso que tem que ter. Só que até mesmo...
Tem
várias naves.
Vendo aí Disney com Star Wars. Já tava sentindo isso aí já.
Sim. E só que o mais bizarro é que a Bandai, essa divisão de brinquedos, desistiu do projeto, foi cair numa outra divisão da empresa e falou, não, beleza, a gente vai botar grana aqui. E essa proposta que vocês comentaram de ser histórias isoladas, né? Que meio que se quiser assistir o 12º episódio... O 20º episódio você teoricamente pode, já que não tem essa progressão linear da história, é uma proposta muito ousada. E, consequentemente, a narrativa que o diretor apresentou também é muito diferentona. Então, eu acho que ele é um projeto que, hoje em dia, eu acho muito difícil alguém apostar nele, cara. E nisso eu concordo. Seja consumo TikTok para poder prender, é algo realmente diferentão. E o que mostra... Talvez a força dele sobreviver ao longo desses 25 anos, né? Porque reassistindo, ele tem uma aparência noventista, o que pra mim é muito saudosista, que eu gosto muito dessa estética dos anos 90. Algumas envelhecem muito ruim, muito mal. Mas essa aqui eu acho que se mantém atual. E a animação realmente é muito primorosa dele, que bate de frente com várias coisas que a gente assiste hoje em dia, cara.
Pô, muito, muito. Cara, só o fato de você ver os golpes da luta, porra, isso é foda, tá ligado?
Eu fiquei...
É um cuidado, tá ligado? De eles botarem isso, de você prestar atenção mesmo que tá acontecendo a luta e os golpes estão rolando ali, ele tá batendo e você tá vendo o que tá acontecendo.
Mas eu discordo com uma coisa, uma questão de esse formato de episódios independentes não funcionar bem pra aquela época. Na verdade, funcionava muito bem. Porque os animes, eles eram destinados para TV. E, por exemplo, se você perde um episódio, você não fica perdido na história. Como é em, tipo, um Dragon Ball da vida, um Naruto, em que, se não estiver vendo filler, você tem que acompanhar as histórias, senão você perde. O conteúdo tem que ir atrás. E na TV não tinha essa facilidade de você... Consegui reprises de episódios. Não tinha internet, anos 90. Não tinha internet pra você ir atrás de episódio que você não assistiu. o máximo que você poderia fazer é conversar com os coleguinhas ou então achar a revista que tinha o resumo dos episódios. Não era uma coisa simples. Tanto é que tinha canais que tinha reprise de anime para quem perdeu, né? Porque por N motivos poderia ter perdido um episódio. Agora esses animes que têm esses episódios independentes eram perfeitos para TV. Porque não tinha prejuízo. Você só ganhava perdendo ou assistindo o episódio.
Mas aí até mesmo isso... Mas até mesmo nessa lógica, era mostra o diferencial dele. Porque, beleza, de fato, ele por formato televisão, pensando assim, é bom. Porque você não tem esse compromisso de ter que estar na frente da TV tal hora. Mas pra emissora é uma merda, porque a emissora quer, naquela época, né? Até hoje um pouquinho, né? Mas mudaram as coisas. Que você esteja na frente da televisão naquele lugar, porque eu quero passar meu comercialzinho pra você ver. Então, era uma coisa que também não tinha um apelo comercial, assim, interessante. Porque por mais que a maioria dos animes tenha esse problema, né? Que você teria que ver semanalmente isso. Existia o apelo do cara, caraca, eu preciso ver porque eu vou continuar a luta fantástica da semana passada. Eu vou ver se finalmente na minha Kuzendin vai explodir ou não. E aqui não, você assiste uma coisa e na semana que vem, é outra historinha. Não tem essa conexão, não tem o famoso cliffhanger a maioria dos episódios.
Mas não é uma série grande, né? Pra ser a pessoa acompanhando uma série grande, igual ao Naruto da vida, igual a Dragon Ball, aí sim, olha. Mas nesse caso não é, né? É mais aquelas séries intermediárias que a... animes intermediários que acabam... pegando o interesse do público. A gente vê muito anime de 12, de 26 episódios, que não era o tipo de anime que passava na TV. E você vê que o Cowboy Bebop, ele conseguiu furar essa bolha, né? Pelo menos aqui no Brasil.
Mas foi...
Eu não sei como é que funciona os animes, como são passados animes no, na TV japonesa.
Ah, é. Mas isso, cara, é bizarro, porque quando você vai estudar um pouco da história, né, esses bastidores do Cowboy Bebop, muito louco, cara. Cowboy Bebop não era pra virar um sucesso. Cowboy Bebop, no Japão, ele flopou. Os primeiros episódios deles eram previstos 26 episódios, né? Só que só chegaram a passar no Japão 13, porque na época que passou na TV aberta, o Japão tava com uma onda de violência. E a galerinha aí que via, vamos botar, que viu a banheira do Gugu do japonesa, ficou bolado. Falou, não, é muita violência pro meu filho assistir. E só depois de alguns anos, um TV a cabo resgatou Cowboy Bebop. E não foi a Locomotion, senão seria épico. Se tivesse sido ela, resgatava, mas não foi.
Mas eu acho que é aí que tá a parada, cara. Eu acho que é isso. O cara, o criador, ele entendeu aquilo que ele tá criando, tá ligado? E quem apostou naquilo ali entendeu que é uma aposta mesmo, que ia ser diferentão. Tanto é que só tem uma temporada o bagulho, né? E quando ele... Até você comentou, né, no começo, que ele diz que é um gênero diferente, né? Ele vai se tornar um gênero meio pretencioso, né? Mas eu acho que é isso mesmo, porque ele se entendeu que aquilo ali é diferente e que não é pra ser um Dragon Ball, não é pra virar o cara super forte que é sempre super forte e vai... A força dele nunca acaba, ele sempre vai sendo mais super forte conforme vai passando. E, tipo assim, eu acho que isso é um mérito, tá ligado? Eu admiro o cara que sabe da obra que ele tá fazendo, que a história é essa, e é isso, meu irmão. Não tem mais daqui pra frente, tá ligado? Acabou, é isso aqui. Tá fechado aqui. Eu gosto disso. Eu acho isso louvável do cara que criou, sabendo que ia ser uma aposta, sabendo que ia ser diferente, e que fez e fechou. É isso aí, esse é o projeto. E é isso, e deu certo, tá ligado? Deu certo. Tanto que saiu depois aí na Locadora Vermelha, enfim, depois de anos, né? Mas... é louvável, eu achei isso ótimo, eu acho isso demais do cara que pensa dessa forma assim, né? Se entende.
Eu particularmente gosto muito desse formato. Eu entendo que tipo, hoje em dia você precisa engajar muito e gerar muita expectativa. E sim, eu acredito também que naquela época tinha muito disso, mas também é um formato confortável, de certa forma, porque o anime não tem essa proposta de ser uma coisa com plot twists e coisas desse tipo. Eu sinto que ele tem um tom um pouquinho mais introspectivo, talvez meio no ar, assim. Então, eu acho que combina muito essa questão de não ter... quer dizer, de terem episódios independentes. Eu acho que é um match importante da história em si. Eu acho um pouco confortável até, talvez no meio de tantas em que seja essa questão de o que vai haver depois, a gente precisa prender o público. Talvez um dos fatores muito positivos é porque esse formato foi um formato um pouco mais confortável, mais leve e combina com o tom do anime. É o que eu acho, pelo menos.
Eu acho que aí cabe uma pesquisa, né? E tem que falar diretamente com o criador. Que eu acho que o dono da TV deve ser amigo desse cara. E esse dono da TV devia estar devendo alguma coisa pra ele. E aí, esse maluco, pô, eu tô com uma ideia aqui muito maneira, cara. Mas assim, não é essas coisas que você fica vendo de poderzinho, de que explode planeta, nada disso, não. Coisa que eu pensei assim, que achei maneiro. Cara, quer? Vamos quitar aqui? Vamos fechar aqui a nossa sua dívida? Bota aí na tua TV. E foi isso. Aí deu nisso. A gente tá aqui comentando.
Se bem que explodiram muita coisa nesse anime. Muita coisa.
É.
Por isso que a gente viveu na pindaíba. É só pra pagar os estragos.
Exatamente. O primeiro episódio foi isso. Eles ganhando uma grana pra pagar estrago. Tinham ganhado uma grana. Estavam passando fome lá pra... Porque tiveram que pagar os estragos. Eles são muito incompetentes, cara. Como são incompetentes? Como pessoas tão habilidosas podem ser tão incompetentes?
Pois é, né?
Não, mas eu tenho uma reclamação a fazer. Cara, nesse universo deles é muito difícil, cara. Porque no Velho Oeste você podia pegar o criminoso vivo ou morto. Aí anos depois você só pode ir vivo. Aí dificulta o trabalho dos homens.
Ué, pois é, né? Bom. É engraçado, esses vão pra um futuro, né? Que não é tão futuro assim também, né? É a nave só, ali eles estão viajando, estão pela galáxia, mas... As armas são a mesma coisa que eles têm, são normais, pra matar uns aos outros, né? E as próprias referências que eles citam ali também, que eles não conhecem, tipo VHS...
Morri do VHS, nossa.
O episódio foi bom. Não, VHS não. É fita beta.
Fita beta, sim, sim.
Esse é só pra alguns. VHS foi o mais famoso. Fita beta, só alguns.
É. E o videocassete, não conhece como funciona, ele começa a chutar o videocassete. Ah, então, e por isso que eu digo também, complementando ainda essa questão de jovens não acompanhar isso, porque justamente esses episódios independentes dão uma liberdade pro cara, né? De tipo, de fazer um episódio... inteiros de uma geladeira com comida estragada. Dá essa liberdade. Isso é foda, cara. Eu gosto disso. Quando é sai assim, criativo desse jeito...
Sim.
Falando, não. Tem aposta aí. Tem alguma dívida?
Eu devo dizer que a parte mais criativa de todas são os nomes dos episódios.
Sim.
Que não sei se vocês prestaram atenção, mas é cada um. Tem uns muito loucos. Tem aqui... Samba de Cogumelo, Punk do Cowboy, Jazz de Júpiter. E vai, filho, o cara vai soltando o nome. O primeiro episódio, Bruce do Asteroide, Balada dos Anjos Caídos. Mano, são os nomes muito loucos.
Eu entendi
loucos.
Que é como se fosse nome de música mesmo, né? Então eu achei isso fantástico. Quando eu peguei a lista assim pra ver o nome de todos os episódios e parecia de ser uma... Como se fosse um disco. Eu achei isso fantástico, porque parece um disco. Você pegar o nome... deixa eu só ver se eu não tô... tem um que é o episódio 14, que é o Rainier Episode. Sabe? É como se fosse um álbum. Eu achei isso muito fantástico.
Mas nesse episódio fiquei triste, porque em algum momento eu pensei que alguém ia ter um Mamma Mia. Mas não teve. Fiquei decepcionado.
Mas esse foi um dos animes que eu fui também pesquisar um pouquinho, porque realmente me chamou muita atenção e me deu um certo arrependimento meio tardio, né? De não ter sido uma criança que tenha pesquisado para ter assistido isso enquanto jovem que procurava e que assistia vários desenhos desses. Mas o Bebop, né? Posso trazer uma informaçãozinha aqui, ô Júlio?
Pode trazer.
O Bebop é o nome da nave, né? Da nave do Jet. E é justamente essa questão musical tem muito a ver mesmo com todo o anime, porque o Bebop é um tipo um subgênero do jazz mesmo, tá ligado? É tipo a batida do jazz. E aí tem tudo a ver. É justamente o anime, ele é totalmente linkado com música mesmo, com jazz. De fato, por conta do nome. Então creio que realmente essa questão dos nomes dos episódios tem a ver com música mesmo, de parecer um álbum de jazz. Pode se dizer assim, eu acho, né? Informaçãozinha.
Não, total. A parte musical, o jazz, ele não é só pra trilha sonora, né? O jazz normalmente é um gênero, aí vocês são ouvintes de jazz, né? Pode dizer se eu tô errado, não. Mas o jazz, uma das características dele, tem um gênero que é o jazz livre. É o tipo, o pianista tá tocando uma coisa, o violoncinista outra, o baterista tá uma terceira coisa, e no final dá uma música. Não sei como. Mas o jazz tem essa liberdade que permite aos músicos de criar, né? E aqui tem muito, né? A forma como ele passeia em diversos gêneros, né? Que ele... O da comida estragada tem muita referência a Alien, né?
Sim, sim, total.
Total. Então ele tem várias referências, influências e tal. É realmente uma massa louca, filho. É cada coisa de um jeito e sai muito bom.
É, e tem essas coisas mais... tecnológico, né, que a gente já comentou aqui, de Betamax, né, TV, e, pô, só de você ver o Spike, né, o estilo dele de luta é totalmente Bruce Lee, tem até momento que aparece no fundo, assim, do prédio o Bruce Lee lá mesmo, tipo um filme, né, do filme do Bruce Lee, o estilo dele de luta do Kung Fu é do Bruce Lee, então é assim, é muita referência, é muita mistura, assim como o jazz. Olha aí.
Olha, tô se conectando.
É. Então, cara, olha só, essa obra é... O cara sabe o que tava fazendo mesmo. Tá tudo ali. Tudo que ele pensou tá ali.
Quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês me permitem ser polêmico? Só um pouquinho?
Tá permitido.
Tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal. Todo mundo falando, nossa, eu deveria ter assistido antes. Perdi tempo da minha vida. É, corrigir o meu caráter, né? Fazer um comentáriozinho? Quer um comentário? Por favor, não me matem. Deixa pra fazer isso no episódio do One Piece Live Action. Olha, gente, não sei vocês. A Jana, quando falou, assisti 13 episódios numa só. Falei, cara, parabéns, cara. Porque a quantidade de vezes que eu dormi assistindo Live Box.
Cara, como?
Eu dormi gostoso.
Mas tava volume baixo? Porque assim...
Nada. Não assistia, dormia.
Eu ia comentar isso antes. Não lembro qual ponto. Acho que foi a questão das lutas, né? Muito bem orquestradas. Eu achei que os efeitos sonoros de tiro e das naves tava muito, muito, muito bom. A ponto de, assim, eu tava os primeiros episódios eu assisti e tentando botei o notebook aqui na cozinha e fui fazendo as coisas e assistindo ao mesmo tempo. Depois eu assisti o primeiro episódio de novo. Mas eu cheguei a me assustar, assim, porque tava alto, sabe? Eu achei muito bem feito. Não sei se bem feito é a melhor colocação, mas eu achei muito bom. E me deu uma acordada, assim, e eu achava a ação, o enredo do episódio como um todo bem cativante. Por questões de rotina, eu não consegui assistir tudo de uma vez, mas eu acho que eu poderia ter assistido bastante também.
Porque eu
concordo plenamente com a Dani.
Eu vou tentar me explicar o porquê. Porque como eu comentei...
Você assistiu depois do chegou do CrossFit, né?
Não, cara...
Já teve muita ação no CrossFit pra ele antes. Aí, eu entendo, Júlio.
Eu ouvi, sem sacanagem, eu assisti o Cowboy Bebop em diferentes horários do dia. Do tipo, antes de dormir. Aí você podia pensar, pô, o cara tava com sono, beleza. Eu assisti na pausa do almoço. Eu assisti quando eu acordava. Em todos os momentos eu dava uma cochilada. Tanto que eu comecei assistindo ele legendado. Falei, não, tô com a vista cansada. Tem que ser dobrado. E vale aqui destacar, tem o nosso querido Guilherme Briggs.
Puta, cara. Bom, porra, dublado, total diferença. E a nostalgia bate forte.
Guilherme Briggs solto. Mandando um monte de palavrão, sempre bom ver. Guilherme Briggs solto assim. Mas todo elenco muito bom. O Ed, então, pô, pra mim é melhor dublagem. O do Ed. O
é, isso
Ed,
aí, né? Também é diferente, né, cara? E, cara, é impressionante. Tipo assim, a linguagem, né? A forma que a dublagem dessa época, comparado ao que é agora, cara, eu acho muito diferente, assim. Claro, o mundo mudou, né? Mas eu acho que hoje tem uns aspectos de, tipo, em obras que às vezes é meio forçado algumas piadas, sabe? Pra tentar se adequar. Ou eu que também tô ficando velho mesmo, né? Tem que aceitar isso. Mas eu acho muito, muito diferente, cara. Assim, sabe? Muito gritante a forma. Parece que é mais, sei lá, eu acho que é mais comum, sabe? A forma como eles falam parece que é mais normal como é que era feita essa dublagem. É natural, isso daí.
A dublagem de hoje não se compara aos anos 80, 90. Não existe comparação. Porque o último anime... Eu não costumo assistir muito anime dublado, mas o último nem era anime. Eu assisti Castlevania dublado, porque em inglês é uma bosta. Mas, desculpe a professora de inglês.
Tá, tudo certo.
Mas esse anime não ficou bom em inglês. E a dublagem ficou muito, muito boa mesmo. Mas os outros animes que eu assisti um ou outro corte ou algum episódio dublado, hoje em dia a dublagem não tá boa, gente. Me desculpe os dubladores, eu tenho muito respeito pela profissão, mas não sei se é algum problema com a liberação ou os novos dubladores não são tão bons ou não tão livres como era antigamente, mas não tá legal.
Cara,
não.
Tem uma cena que eu gosto muito do Ed. É aquele episódio que eles falam mal da televisão, né? Quando eles acham que eles vão achar o corpo de verdade daquele cara, e o Ed tá abraçando o Jet falando, papaizinho! Ai, papaizinho! Muito bom! O Ed é muito louco, cara. Mas, voltando aqui pro meu cochilinho, eu lembro muito bem, tem um episódio que ele tem que consertar a nave, né? Aí tá lá o Spike indo em direção ao planeta, né, que acabou a gasolina, e tem um cara, vai lá, o mecânico vai lá salvar ele num ônibus espacial antigaço, né? Tô assistindo assim, as olhinhas deram uma fechadinha, pá, fecharam. Aí quando eu acordo, tá lá o perro largando o aço no Spike. Eu falei, caralho, quando que isso aconteceu? O que eu perdi aqui? Então, teve vários episódios que eu tive que voltar. Falei, eita porra, deixa eu voltar aqui que eu perdi. Deixa eu explicar, porque eu criei falsas memórias. As minhas memórias estão mais posicionadas nos últimos 6 episódios do anime. Onde tem o quê? Mais ação. Então, memória é um anime que tem uma boa ação. Só que tem vários animes, tem uma açãozinha? Tem. Mas tem aqui a parte mais contemplativa, que foca nos personagens. Nossa, comendo coisa. Aí eu não tava preparado pra isso. Na minha memória ia ser mais papum, tipo, porrada e bomba.
Nossa, mas tem ação em quase todos os episódios. É, quando eu comecei a assistir o primeiro episódio, eu tava com o celular na mão, aquela coisa. Eu tô assistindo, mas tô mexendo no celular. Eu só fui alargando o celular, assim, porque eu tava achando a coisa mais fantástica do mundo. Eu assistia, eu nem percebia, eu só realmente parei de assistir porque eu precisava dormir. No outro dia eu já recomecei, assisti mais 12 episódios e terminei os 2 últimos na quarta-feira.
Pô, mas eu também larguei o telefone, cara. Isso aqui batendo na minha carga.
Não, eu tava assistindo a TV mesmo.
O momento que me pegou, assim, foi o primeiro episódio, quando... Ai, eu esqueci, o Asimov e a mulher, eu esqueci o nome dela agora, estão fugindo e se droga lá, e ela dá um tiro na cabeça dele. E ali eu fiquei já, não, meu Deus. E ali eu parei tudo que eu tava fazendo também, tudo. Cara, sim, e ela morre também. Foda. Ali eu tinha entendido que, não vou me apegar a personagens aqui. Porque eu achei, no início eu achei que ela ia ter algum papel, assim, um pouco mais importante. Ela mata ele e vou morrer aqui também. E dá uma olhada assim e morre. Nossa, ali eu parei. Foi quando eu realmente fiz igual a Jana. Eu fui parando e eu larguei o telefone e eu só prestei atenção nisso. Porque eu falei, gente, eu fiquei realmente muito impactada. O segundo episódio, que é o segundo, do Aino, do doguinho, do cachorro, não é? É o segundo. Já tô uhum. me esquecendo. E, gente, o foco é o cachorrinho. Mas eu achei incrível, incrível. E ele é um fofo. Então, assim, eu fui parando também de fazer qualquer outra coisa e foi me cativando muito. Eu fiquei muito, muito surpresa. Mas essa cena do primeiro episódio, que ela dá o tiro na cabeça dele, ali eu parei tudo. Eu falei, meu Deus. Eu não esperava por isso. Eu achei muito foda.
O que eu fiquei mais chocada no segundo episódio é a mulher falar que um Korg não é um cachorro vira-lata comum, que não vale nada. Sendo que pra comprar um aqui no Brasil é 10 mil conto hoje.
Ah, mas espera mais uns 60 anos. Vamos ver se vai
continuar.
Quando é que Betinha
se foi? Ah. Os cachorrinhos, que era o cachorro da rainha, né? Aí encareceu. Agora eu não sei que vai ficar, mas eu fiquei também assim, falei, gente, não, esse cachorro no nosso multiverso aqui, ele é bem mais caro, não vira latinha, não.
E ele é muito fofo, gente, eu adoro o anime que tem cachorro como um dos integrantes.
E o cachorro rebaixado, né?
E pelo tamanho do bumbum, dava pra botar até uma caixa de som, filho. No porta-malas, dava lá, filho.
E, gente, eu passei o anime inteiro esperando, porque ele era um cachorro de dados, né? Ele tinha alguma coisa guardada dentro dele. Eu fiquei o anime inteiro esperando acontecer alguma coisa com essa informação. E não,
sim,
ele só me viu como um cachorro.
Eu acho que botar um cabo USB na bunda do cachorro ia aumentar a classificação dele, né? E foi perigo não, né? Em vez de falarmos de episódio, os episódios são muito soltos, então é mais fácil a gente trazer episódios, um ou outro que se destaca por algum motivo, né? Mas eu acho que um ponto que vale a pena a gente se focar são nos personagens, e é o que faz a trama ser levada. São eles que puxam a história, cada um tendo um destaque específico em um determinado episódio. E uma coisa que eu gosto deles é o seguinte. A forma como a história de cada um é contada. Não é linear. Não existe um momento que vai dizer que o Spike antigamente era assim, assado. Que o Jet era dessa maneira. Que a Faye era aquilo. Que o Ed, acho que nem se explicasse a gente entender o que é o Ed, né? Mas é a forma que você tem para você entender melhor como esses personagens agem, o porquê eles tomam determinadas atitudes, fica muito nas entrelinhas das situações, né? Que você precisa estar esperto, estar ligado, porque em um episódio 3 que vai se conectar no 10, que aí no 15 você vai entender tudo, que no desfecho que vai acontecer no 26. Então gosto dessa forma narrativa. De você contar.
Apesar de tudo, a gente tá falando que é tudo solto, né? Mas é isso que realmente interliga os episódios, né? São essas histórias do personagem mesmo se conhecendo. Por exemplo, a Feia, né? Tentando entender qual o problema, o que aconteceu com ela, que ela não lembra o que aconteceu no passado. As memórias dela se perderam. E ela tá nessa, e aí a gente vai conhecendo isso aos poucos. Chega um episódio que fala e que conta o que aconteceu realmente. Quer dizer, tem um episódio que conta o que aconteceu com ela, e depois tem um episódio que aconteceu antes, né? Do passado, das memórias e tal. E que, pra mim, eu achei, ó, desses passados, o melhor dela, da historinha dela. Eu achei, pô, criogenia, tá ligado? Ela ficou dormindo, né? 60 anos. Se eu fosse aquele advogado lá, eu ia inventar as coisas mais absurdas pra falar pra ela o que aconteceu no mundo, tá ligado? Sei lá. Mas é, o cara também já fez um absurdo com ela também, né? Aproveitou ali o momento dela, já não tá lembrando de nada. Mas desses passados eu gostei mais da Feia. Mas pra mim, o melhor personagem não tem como, é o Spike. Porque ele o que me ganhou mesmo é que ele traz o Kung Fu junto com ele. Então, se tem a lutinha e ainda mais o estilo ali meio Bruce Lee, aí ele ganhou meu coração. Mas, aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Acho que o passado do Spike é o quê? Ele é um talarico? Me ficou meio dúbio aí. O que aconteceu ali? Qual é a da treta dele? Ou será que eu dormi que nem o Júlio?
Talvez.
Em relação a Júlia, você diz?
Isso. Por quê? É um trisal, vícios, a Júlia, o Spike?
Não, pelo que deu pra entender, o Spike, ele teve caso com a Júlia, né? E o Vícius acabou usando, parece que o Vícius tinha também algum interesse nela e acabou usando ela pra atingir ele, né?
Foi o que eu entendi também.
Mas não parecia ter esse apego todo com a Júlia. O Vícius em si não parece ter esse apego a Júlia. E os dois eram amigos também, né? Só que
Sim.
foram um pouco diferente. O Spike, ele queria sair do sindicato. O Vícius queria dominar o sindicato. E a Júlia, o Spike, ele chamou a Júlia pra ir junto com ele. E o Vícius usou a Júlia pra matar o Spike. Porque era um traidor, né? Porque queria sair do sindicato e tal e viver a vida dele.
É.
Então, assim, ele traiu o Vícius nesse sentido, de ir embora e querer uma outra vida, ao invés de ajudar o Vícius. Também ele não concordava com o Vícius foi muito burro também, né? Gente, que cara megalomaníaco louco. Acabou se fodendo. Mas eu acho que em questão de relacionamento, era só o Spike com a Júlia, que estavam juntos, se relacionando, enquanto ainda estavam no sindicato. A partir do momento que saiu também, acabou o romance. Essa foi o Spike com a dor de cotovelo.
Não, mas eu achei que ele tinha um interesse sim na Júlia. Eu achei que sim. E que como ele é um megalomaníaco, ele queria ter o poder e tê-la também faria parte disso. Mas a conexão dela, pelo menos ao meu ver, era realmente mais com o Spike. Eu não vou dizer que ele era um talarico, né? Porque eu acho que...
O Steph falou, você mata o Spike foi o último. É assim, é um amor meio doido, né?
Sim.
Mas...
No...
Eu acho que ele tem mais interesse pelo poder do que por ela, sabe? Seria só, então, um prêmio. Mais um prêmio pra ele.
Não dá pra gente cravar 100%, né? É aquilo, né? É a parte boa e a parte ruim dessa narrativa, né? Porque muitas dessas lacunas, a gente tem que interpretar... a gente tem que interpretar, né? Não tem a resposta pronta. Então, ao meu ver... O Vício se identificava muito com o Spike, porque aí talvez ele tinha essa gana da batalha, do combate, da luta, de matar, né? Por isso que o Vício via o Spike como igual naquele momento, e tanto que ele fala, você é o único que pode me matar porque somos parecidos, né? Nós somos dois cães de guerra, aqui a gente gosta da parada. E ao longo do anime, você vê que o Spike é meio suicidazinho, né? Ele se joga em várias situações... Claramente de risco de vida, mas ele vai sorrindo, né? Quase como se buscasse uma... Na morte, algo glorioso, né? Uma morte honrada, né? Assim, eu acho que a partir do momento quando ele encontra a Júlia, e a Júlia quer tirar ele... Realmente a Júlia quer tirar, mas a Júlia dá uma mansada nessa fera, né? Aí o Vício fica meio puto, que, pô, tô perdendo um guerreiro aqui... Algo importante que quer deixar de matar. Como assim? Você foi feito pra matar? Assim, eu não vou deixar isso. Aí rola toda a intrigazinha e tal, né? O que acontece? Pelo menos como eu vejo também.
Ah, então era outro tipo de traição, né?
Uhum.
Eu achei que essa Júlia ia... Já tinha ido de ralo, assim, de arrastar pra cima. Não achei que ela ia aparecer,
eu
não.
Também. Impactada.
Tem aquele episódio... Mas tem aquele episódio que o cara com seios lá, que ele falou que a Júlia foi procurar ele, tava lá na cidade dele por um tempo. Já dava pra saber que ela tava viva. Não falaram muito dela também, né, no início.
É verdade. Toda hora tinha uns lances assim, meio tchá, tchá, mostrando assim, meio soltos, né? E aí, depois que foi isso. Encaixando.
Eu achei isso muito legal, de não ter tanto foco na história pessoal deles e contando devagarinho, sabe? Principalmente o do Spike. Porque não, acabou sendo a mais abordada, né? Por mais que a da Faye também tenha sido... tenha tido até um episódio próprio e tenha sido mais, também mais abordada, não foi uma coisa pesada, sabe? Foi fluido em todos os episódios. Cada momento tem uma coisinha que referente ao passado deles, né? É a questão da memória da Faye, aparecendo umas coisinhas pra ir montando quebra-cabeça do passado dela. E pra gente descobrir que ela tem, sei lá, 70 anos. Tem vários flashes da Julia, vários flashes do passado do Spike com vícios, essas coisas. E no começo também tem um pouquinho do passado do Jet também, que é outro que levou o pé na bunda. Esses homens estão tudo sofrendo por causa de amor, gente. Todo mundo de coração partido. Acabou que só o Ed que não teve tanta coisa, né? Ele era um moleque que tava solto no mundo, ou uma moleca, sei lá, que tava solto no mundo, foi embora com ele, depois a gente que foi o pai doido que largou ele no orfanato e foi embora.
Pois é.
Não teve nada muito tanto.
A dúvida de saber se é menino ou menina pairou tanto que ele largou a criança. Aí depois não tem como fugir, né?
Advogado espacial nesse pai, que esse pai tá devendo uma pensão forte pro Ed, hein?
Ah, é. E o Ed ficou virudinha.
Ah, eu acho que já é genética aquilo lá, que o pai é doido, ou o filho é doido. São doidos e são muito bons no que fazem, né? Então, acaba com...
Ele mete a
e
porrada
o
pior é que
o Ed
pai,
gosta do pai.
Ah, não, tem
que contar
pai,
que o pai do Ed é porradeiro, meteu a porrada no Spike.
Pois é.
É.
Pois é. O cara é bom na briga.
Você vê que ele tem. Não, o Ed gosta do pai. Foi lá, pulou no colo, brincou.
Mas senão eu queria doido.
O Ed, não tem cabeça. Mas eu fiquei muito triste do Ed ir embora. Isso eu fiquei muito triste. Ainda levou o Wayne junto, o cachorro.
Eu acho que foi por vontade própria, né? Ficou nave.
Eu imaginei que ele fosse voltar. Acaba não conseguir seu rumo.
Sim. E o que é legal, né? Parece a despedida do o episódio chave de Acapulco, né? Todo mundo indo embora, só faltou.
Sim.
Todo mundo vazando. E é muito. E é
boa
muito
noite,
interessante.
Vizinhos.
Boa noite. E é muito bizarro não, né? É muito interessante de ver a reação que o Spike e o Jet tiveram, né? Com a saída da Faye, do Ed e do Antle de uma vez, né? Porque eles tratam muito ao longo dos episódios. Não dá pra dizer necessariamente que eles são amigos, companheiros e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando tem um momento de que cada um vai seguir o seu caminho, eles ficam putos com aquilo. Porque o Jet tinha preparado ovo para todo mundo. E ao saber que todo mundo foi pro seu caminho, eles não falam nada, eles só começam a comer. Mas você sente naquela reação, na forma que eles estão comendo, que eles não queriam que aquilo acontecesse. Que por mais que um fica cobrando a fé, então, ah, não sei o quê, 10 mil que tá me devendo, ah, não sei o quê, ah, mulher é foda, né? Mulher não dá para confiar, não sei o quê e tal. Mas eles... tinha uma certa cumplicidade, eles gostavam da companhia um do outro, por mais que eles tivessem boa parte do tempo tretando um com os outros, né? Então você fica meio sentido, né? Quando todo mundo vai embora.
Eu acho que quem tem mais essa característica ainda é o Jet. Ele é muito o paizão da família, que quer todo mundo reunido. Porque toda vez que alguém tá fazendo merda, ele falou, não vou ajudar, não vou, não mandei ir. Aí ele aparece pra poder ajudar, porque sim. Reclama, fama, como qualquer pai. E na hora do aperto ele aparece. E essa característica dele é muito legal. Porque ele que cozinha, ele cuida de bonsais, ele tá lá pra ser paizão de todo mundo. Aí ele fala que não, que ele é um tio mais velho. O episódio que ele vai ajudar a filha do amigo dele, ele tá lá sendo paizão pra ela também.
Novinha, tá sendo paizão, mas Cara, se o Jet ficou aí. Caraca, essa novinha aqui, hein? Será aí?
Ah, não, não achei não, cara.
Não. Mas ele fala, tipo, ah, já que sou seu pai, tal, namorada, hein? Aí ele fica meio, não. Irmão mais velho.
É, não achei que tinha rolado clima com eles, não. Achei uma coisa mais da terra.
Até porque seria muito creepy.
Eu achei errado, então.
Não sei.
Bem creepy, na real.
É, ué. Então, pelo menos na minha dublagem, o cara fala que queria... É, se alguém confundisse a gente, talvez eu fosse seu namorado. Não sei se dublaram certo. Ou se eu tava dormindo, sonhei com
ele. Falou...
Provavelmente você sonhou.
Eu lembro de ter falado de pai. Aí chamou de pai, né? Ele falou que não era o pai, talvez um tio. Ele falou que não, tio também não. Talvez o irmão mais velho. Então foi esse. Chamaram de pai, depois ele falou que seria um tio. E depois ele falou que seria um irmão mais velho. Namorado não, seria ele muito esquisito, velho. Muito esquisito.
Ou ele,
além de ele dormiu.
Assim, cara. O poder dos anos 90 em cima da dublagem. Né? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa tá dentro dos padrões aí da família tradicional brasileira, que não pode mentir, mas esse tipo de coisa pode. Então, ou o Júlio dormiu, ou é o efeito da dublagem dos anos 90.
Ó, é porque não
eu
vai
voto
dar...
no Júlio dormindo.
Bem, nesse episódio eu dormi também. Mas eu tô aqui ouvindo o trechozinho, quando a gente tava no parque chupando, comendo sorvetinho. Pelo menos na minha nublagem. Não sou tão velho assim. No máximo, seu namorado. Aí olha com uma cara meio... Caralho, jogou um verde aqui. Vamos ver se eu couro maduro, né? Aí depois ele se conserta. Ai, não, irmão mais velho.
Ai, que horror, gente.
É só tô dizendo os fatos.
Eu vou ver depois na dublagem. Na dublagem... Tanto... E no... Vou ver dublado português BR. E vou ver na legenda daqui também. O que diz?
Nossa, aí vai ser mágica, hein? Português de Portugal, é
eu
isso.
Vou mandar pra
vou
vocês.
Vou assistir em português
não,
de Portugal.
Não, é que eles quase não dublam. É tudo isso. Legendado.
Ah.
Mas o nome em Portugal é o Homem Vaca do Espaço? Bebop? Homem Vaca Bebop?
Não, é Cowboy Bebop mesmo, mas não é. Ah. Não, não é. Alguns nomes são bons, mas se for em inglês, geralmente eles mandem um nome normal, mas é Cowboy Bebop mesmo.
Entendi.
E na locadora vermelha tá Cowboy Bebop, mas a legenda é então genuína. Tá, vai legenda automática aí, em português de Portugal aqui. Então, nossa, é incrível. É muito divertido.
Eu te imagino.
Nossa, tinha que ter dublagem de português de Portugal.
Gente, antes da gente fechar aqui, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte. Existe uma discussão dentro da comunidade que, ao meu ver, não faz muito sentido. Mas aqui eu quero compartilhar, aproveitar esses últimos minutos aqui do episódio, que é o seguinte. Existe uma discussão se o Spike, ele morre ou não no último episódio. Se ele sobreviveu a isso tudo. Não, assim, até concordo que fica meio entreaberto, mas eu tenho a minha opinião sobre isso e queria saber de vocês. Vocês acham que no final de tudo, o nosso cowboy da Bebop, ele foi de arrasta?
Sim, a gente não falou do melhor episódio desse anime, que foi a primeira luta dele com o Ulysses.
É.
Se os dois saíram vivos daquela luta... Aquela cena maravilhosa dele caindo da igreja, aquele jazz perfeito tocando e passando flashbacks do passado dele. E nessa... Cara, explodiu uma bomba. E o Vince saiu intacto. O Spike saiu todo enfaixado, todo quebrado, mas sobreviveu. Eu acho que ele também... Pode ter sobrevivido, muito quebrado, mas pode ter sobrevivido daquele final. Eu quero ser otimista, porque eu gosto muito do Spike. Eu espero que o Vince tenha morrido mesmo, porque chega, ele já tá me irritando. Mas o Spike, por favor, que ele tenha sobrevivido.
É, eu acho que ele morreu mesmo.
Uhum.
Que é o final que, pra mim, se encaixou... Com o final mesmo. Assim, achei até meio broxante, sabe? Achava que ia ser, sei lá. Porque aquela, realmente, a cena que a Jana falou é bem, bem impactante, né? A luta deles ali pra chegar nesse final. Mas eu acho que foi muito mais emocional do que propriamente ali a plástico ali, né? Da briga, da porrada. Apesar de eles terem caído na porrada ali também, né? Mas eu acho que ele morreu, porque eu acho que faz sentido. Depois da Júlia, né, ter morrido, que eu... Por isso que eu achei, assim, bem fraco, porque o modo da Júlia ter morrido, sabe? Eu achei bem broxante, porque, tipo, achei que ia ser mais, uau, não acredito, ela morreu! E não, ela morreu. Tipo, caraca, assim que ela morreu? Dessa maneira? Tem tanto tiro que esses caras atiram, e aí é um tiro desse de um cara X que atirou e aí matou ela. E aí eu achei nesse momento final, um pouquinho só broxante, mas eu acho que ele morreu e eu acho que faz sentido e tudo.
Olha,
bem.
Eu, dentro do meu coração, eu sou igual a Diana. Eu gostaria que ele tivesse morrido. Mas eu acho que eu entendo o Gabriel achar que foi um pouco broxante, mas eu acho que é um pouco mais poético se ele tiver morrido mesmo. Então, assim, eu voto pela morte. Eu acho que ele morreu, porque eu acho que... Eu voto pela morte. Porque eu acho que faz sentido, deixa um pouco. É realmente poético. Eu acho que é a busca dele, de alguma forma, finalizando. E pra nós ser ambíguo, é aquela mesma. Acho que é aquela coisa do desejo, né? Eu desejaria que ele continuasse vivo, mas eu acho que a morte faz mais sentido nesse caso.
Entendi. Então temos dois botaram o Spike de arrasta e a Jana na esperança, né?
Cara, assim, e tu?
Eu?
Eu sou otimista do grupo aqui.
Sim, daqui. Verdade. Eu vou dizer que eu também aposto que o Spike ele foi de arrasta pra cima, gente. Porque, assim, tem um vídeo muito legal, que eu até recomendo, que o Meteoro Brasil fez sobre Cowboy Bebop, que ele faz um resumo da opinião dele e comenta dessa polêmica. Polêmica não, né? Vamos botar assim, esse final em aberto que Cowboy Bebop tem entre a morte ou não do Spike. Eu acho que faz sentido, né? Que na história do cowboy, né? Assim, aquele cara que tentou se redimir, tentou viver uma vida normal, mas não conseguiu, perdeu o amor da vida dele, tinha várias coisas inacabadas do seu passado, e no final, quando ele decide dar um baixo naquilo, o guerreiro pode finalmente descansar, né? Porque resolveu todas as suas pendências, né? E eu fico muito... Eu acho que combina com toda a jornada que tem o Spike ao longo desses 26 episódios. Mas tem um outro ponto que esse vídeo do Meteoro Brasil traz, que é o seguinte, que nós não comentamos, que são os xamãs. São as pessoas místicas que tem nesse... Poucas, mas que aparecem em alguns episódios. Que se a gente for ver, a galera que é mística, né? Eles acertam as previsões dele. No primeiro episódio, que tem quando o Spike tá procurando aquele casal, ele não usa um radar ou um informante. Ele usa um xamã para localizar eles. O coiote dos olhos vermelhos. No episódio 2.
Pode continuar.
No episódio 2, quando tem o. Quando tem o vilão, né? Que ele tá com o cachorrinho. Ele de novo, aquele cara que lê o passarinho, né? O que é a pratinha que o passarinho pega, e fala: não, o que você tá pegando tá muito perto. Aí atrás dele passa de novo. Então meio que fica estabelecido que esse xamanismo, né? Esses xamãs, eles acertam que falam o que vai ligar com um episódio que é meio solto, que o xamã fala que aquilo não é uma estrela qualquer, é a lágrima de um guerreiro, né, que se acaba, uma série de coisas, meio que já prevendo a morte do Spike no futuro, né. E não sei se vocês viram até o final, até os créditos, né, mas tem um momento que a câmera vai subindo, tem um céu azul, mira no universo, né, um céu estrelado, e tem uma estrelinha que se apaga. Ao meu ver, que foi um simbolismo que o Spike foi de arrasta.
Coisa mais triste, gente. Mas eu achei que ele morreu com estilo. Se ele tiver morrido mesmo, morreu com estilo. Porque aquele close no rosto dele, ele bem, foi muito massa.
É, bom final.
E, gente, a gente não falou de uma coisa, assim, incrível nesse anime. Aqueles três senhorzinhos que aparecem em todos os episódios. Eles aparecem em tudo. É muito divertido, gente. Sempre os três senhorzinhos reclamando da vida.
Identifiquei muito, eu sei que no futuro...
Bom, bons gosta. Senhores.
Vocês querem uma coisa mais interessante desses três senhorzinhos? A última informação? Eu trago informação. Vocês sabem o nome deles?
Diga. Não. Falou no anime, mas eu não lembro.
Cada um desses senhores se chamam... como é que é? Tom Carlos Jobim.
Mentira.
Olha só.
Sério.
Sério?
Sério, cada um desses senhores... Cada um tem um nome dele que forma a referência máxima do Antônio Carlos Jobim.
Que foda. Nossa, eu não sabia.
Já ganhou muito mais pontos nesse
Bravo.
Momento.
Bravo.
Muito mais. Querendo ou não, é uma referência musical, né? Então...
Pô, muito bom. É, olha aí.
E pra bom. Representar o Brasil, pega três velhos caquéticos lá.
Acho que são gracinha eles.
Engraçado. Representou com os verbos e que tava representando com os tiros a todo momento. Mas não, é de velho. Olha aí. Me vergonha até nessa.
Quantidade de assalto, né?
É, caramba, bacana.
Depois de toda essa cavalgada, a gente tá chegando ao fim de mais um outro Craquet. Mas antes disso, vamos lá para as nossas considerações finais. Começando com ela, Jana Monteiro. Jana, você que é a esperança aqui desse grupo. Quero saber como é que foi a experiência de assistir 25 anos depois Cowboy Bebop. E você acha que... É um anime que sobreviveu à regra dos 25 anos e se mantém tão atual quanto em 1998?
Cara, levei 25 anos pra assistir esse anime e foi uma experiência incrível. Eu já sabia que o anime era bom, porque já tem toda uma fama. Só que é muito melhor do que eu imaginei. Eu me diverti assistindo. Eu não queria parar de assistir. Fazia tempo que eu... Não pegava um anime assim, que não me dava vontade de parar, que eu só parava porque eu tinha que dormir. E foi uma experiência muito boa. Me arrependo. Um pouco de não ter assistido mais cedo, mas eu acho que é um anime pra adulto, como eu falei antes. Eu acho que precisa de uma certa maturidade pra você entender a complexidade de alguns personagens e de alguns episódios, algumas cenas. Então eu assisti no momento certo. E foi uma experiência realmente incrível. Ele é datado, a gente vê um traço bem anos 90 nele, a gente vê aquela visão que a gente tinha da tecnologia, você vê em outros animes também, mais puxado pro sci-fi, animes mais antigos, mas ele continua sendo muito bom, ele envelheceu muito bem. Então, principalmente porque hoje em dia a gente está valorizando muito mais essa estética dos anos 90. As pessoas gostam dessa estética. Então acabou que envelheceu que nem tinha, gente. Acabou se tornando, eu acho que até melhor do que era naquela época. Muito mais bem visto do que era naquela época, porque tem toda uma vibe assim que as pessoas gostam. Então eu achei impecável do início ao fim. Queria um pouquinho mais, que tivessem estendido um pouquinho mais aquela luta no final, mas também não fez. Não impactou na qualidade do que eu vi ali. E eu ainda tenho uma esperançazinha no meu coração. Vocês me dissuadiram um pouco disso. Mas no meu coração o Spike ainda tá vivo. Eu já não acredito tanto mais assim nessa questão do ele tá vivo no anime. Mas no meu coração ele ainda vive.
Olha aí.
Boa. Boa ligação, boa ligação. Bom, não sei se ajuda, mas pelo menos no filme tá vivo, né?
Bom,
é. E aí, agora eu tenho que assistir o filme pra entender a ordem cronológica disso tudo, porque então o filme se passou no meio do anime? Não lembro.
Sim.
Faz muitos anos que eu assisti esse filme.
É. Essa eu também não lembro, não. Ó, boa, 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 Jana. Agora, era que está falando, nossa correspondente internacional aqui. Aquela tá muito chique. Ela que fala diretamente das Europas, Dominique. Quero saber de você. O que, que você achou aqui do Cowboy Bebop? E se você tá aproveitando esse climinha de chuva aí, que pelo som tá chovendo pra cacete aí, né?
Tá, começou a chover muito.
Se você vai, já vai botar o seu jazz pra poder dormir também.
Ah, provavelmente vou. Vou que já é meia-noite e 15. Mas, assim, eu gostei muito mesmo, muito. Eu realmente me arrependo de não ter assistido antes. E a última vez que eu me senti assim com o anime foi com Attack on Titan. Eu falei isso várias vezes naquele episódio que eu participei. Mas eu realmente fiquei, porque eu falei, nossa, é incrível. Eu realmente achei, me cativou muito, muito. Eu acho, sim, que alguns temas ainda são bem atuais. Eu achei também a estética do anime, ou os traços também, eu acho que conservou bem. Assim, eu gostei muito mesmo. E tem uma coisa que eu fiquei pensando, conforme vocês foram falando, a Jana falou muito sobre eles serem um grupo bem ruim, assim, né? De como caçadores de recompensa. E realmente. Mas eu tenho a impressão de que cada um tinha ali algum tipo de busca pessoal também. E, então, talvez fosse um foco além da caça a recompensas monetárias, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando nisso e eu achei, e concordo com ela, que por isso é um anime para adultos, né? Você tem que ter uma maturidade para entender. E eu achei incrível. Realmente não esperava que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. E provavelmente eu vou assistir novamente. Agora eu vou ter que assistir o filme também. Mas infelizmente não tô esperançosa. Eu acho que ele foi de arrasta pra cima, sim. Mas ele vai estar vivo no coração da Jana e no filme. Então é isso que importa.
Perfeito, perfeito. Sim. Boa. Perfeito. Então vamos lá. Gabriel, você também, que é do bonde, que só veio assistir o anime 25 anos depois. Quero saber de você. Como é que foi essa viagem espacial pra ti, meu garoto?
Cara, é uma grata surpresa, né? Depois de 25 anos de um anime, assistir hoje e ter uma boa surpresa. Sei que eu já falei aqui, já fui muito crítico dos animes de 24 episódios, caralho. 24 episódios. Mas esse é uma daquelas exceções que, claro, dá pra entender, né? Por conta da época, que era um produto pra televisão, então precisava ter essa escala maior para estar passando na TV, porque todos os animes dessa época não eram desse padrão, mas é bom, cara, é bom, é um anime bom, apesar de ter 26 episódios, mas são bons episódios. Assim, se você pode escolher o episódio que você quer assistir, isso já é, também é muito legal, porque ele não tem essa continuidade, mas é legal você assistir a sequência, por conta mesmo de você acompanhar a evolução e como eles interagem, esses personagens, né? Que acho que essa é a parada, de você se afeiçoar por esses caras que formaram um grupo meio aleatório ali, eles foram entrando na nave e ficaram. E aí ficou por isso mesmo. O Jet aceitou, né? Todo mundo entrou na nave e ficou. E aí isso é legal. Então, a forma como eles vão se entendendo e as histórias deles também, né? Que é justamente isso, acho que é total isso que a Dominique falou, de tipo, mas é você acompanhar mesmo a busca deles, né? De conhecimento mesmo pessoal, de você conhecer como é que a história do personagem, nem tanto o universo, o que aconteceu com a Terra, enfim, é mais mesmo essa busca deles. Então é assim, é excelente, anime excelente. Ele já começa bem com aquela abertura. E aí, daí pra frente é ótimo. Assim, de história, de personagem, trilha. E aí tem referência. Claro, pra quem é mais velho, tem essa questão da nostalgia, de dublagem, né? De você lembrar daquela época que passava na televisão, que eu acho que faz falta também hoje, né? Focar um pouquinho mais nisso, mas enfim, outras épocas, né? Outros momentos. E faz parte. E é ótimo, assim. Você que é jovenzinho, que tá escutando a gente, não sei se você vai ter essa paciência, mas. É um anime legal, cara, de se assistir. É algo diferente do que você vai assistir, assim, pode ter certeza. E que provavelmente você vai gostar. É isso. Você, Julinho, te trouxe lembranças daquela época que você tinha que dar seus pulos pra ver anime?
Trouxe lembranças. E falsas lembranças também, né? Que rever foi. Me deu um certo choque, né? Mas. Bom, gente. Cara, o Cowboy Bebop, ele faz por merecer esse título de clássico, cult dele. Ele é um anime muito bom, sim. É, eu acho que você precisa, de fato, ter uma certa maturidade. Eu acho que não é um anime pra qualquer um. Tem que gostar muito desse tipo de narrativa. Ele me proporcionou bons momentos, foi legal rever. E também proporcionou boas sonecas, boas dormidas. Eu dormi gostoso. Vendo aqui, foi
engraçado,
bom.
No anime do dormir, você não dormiu, agora nem.
É, do vacilo.
Focando tiro, aberto e o cara dormindo. É carioca, né? Acostumado já.
Nossa, carioca. É verdade.
me fez lembrar de casa. Falei, faz tempo que eu não ouço esse barulhinho. Acho que...
Ah, eu vou estar de mimi com esse tiro e com esse barulhinho.
mimi. Nossa, cara, mas foi bem legal mesmo reassistir. Vou dizer que ele é perfeito, ele é muito bom, mas tem algumas coisas que eu devo dizer que me incomodam, né? Os personagens principais, eles são legais, mas tem um ou outro personagem que aparece no meio do caminho que, do mesmo jeito que ele aparece, ele some ou morre e você não tem muito tempo de se aperfeiçoar ele, né? Fora isso, é muito legal a dinâmica, eu acho que ele se mantém vivo ao longo desses 25 anos, né? É legal de você ver que em 98 ele é um anime futurista, né? E assistindo 25 anos depois, ele ainda se mantém retrofuturista, né? Muita coisa que eu não iria, mas mesmo assim ele tem muitas coisas avançadas, né? De se ver. Então, curti a minha experiência, foi legal acompanhar esses 5 nessa jornada. E só tecendo um pequeno comentário assim, gente, eu tentei assistir o primeiro episódio da adaptação em live action da Netflix. E, meus amigos, adivinha só.
Dormiu.
Dormi gostoso também, cara. Caralho. Mas por outros motivos, o da Netflix é muito fraco, cara. Só assisti meio episódio e falei, não. Valeu. Já vi tudo que tinha que ver. Realmente, não dá. Se você quer ver Cowboy Bebop, vai pro anime, filho. E aí, agora fica aqui a pergunta, será que agora eles acertaram em One Piece live action?
É, rapaz, aí vocês
acompanhe
vão ter...
É isso, rapaz.
Acompanhe o Takeda Cast pra saber se teremos emoções fortes nessa gravação.
Ou um grande cancelamento, né?
Ai, que horror!
Se preparem.
Vamos ver qual vai ser a recompensa que o povo vai botar no taqueiro depois desse episódio.
Não. Tomara que seja todo mundo igual o pessoal do Bebop. Não consiga a recompensa.
Todo mundo incompetente.
Ó, não sei os de fora, mas alguns daqui é competência garantida.
Um solinho de jazz antes pra terminar?
Por favor.
3, 2, 1.